Olá, sou o preletor Bruno Tiba Fatini e estarei com você nesse podcast, o SNCast da Seite Onoye do Brasil. Hoje eu vou usar o tema, né? Vivendo uma vida próspera e abundante. Quem não quer uma vida próspera e abundante, né? Para falar sobre esse tema, vou usar o livro A Prosperidade em Suas Mãos, cujo o autor é o professor Yoshihiko Iwasaka. Esse livro você pode adquirir na livraria.sni.org.br. Num clique você recebe no conforto da sua casa. Se você tem um livro em casa aí, se você já é um adepto da Seite Onoye, pega ele aí para que a gente possa estudar juntos. Bom, vivendo uma vida próspera e abundante, como é que eu posso viver essa vida, né? A Seite Onoye parte do princípio que tudo que lhe acontece na sua vida nada mais é do que projeção mental. Apesar de você ser filho de Deus, dotado de capacidade infinita, alegria infinita, felicidade infinita, amor infinito, todas as coisas boas de Deus infinito, essas coisas só vão manifestar de acordo com a sua mente, de acordo com o seu livre arbítrio. Por isso que você deve controlar bastante a sua mente. Ele fala aqui na página 8 o seguinte: a função da nossa mente é semelhante à do computador que utilizamos diariamente. Assim como o seu funcionamento é equivalente ao que está gravado na memória do computador, nossa atitude mental depende do que está inserido em nossa mente e se desenrola como nosso destino. Por isso, as pessoas que desejam prosperar devem fazer uma análise do conteúdo da sua mente. Pergunto para você, como é que está o conteúdo da sua mente? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você mais elogia ou mais critica? Mais agradece ou mais reclama? Como é que está aí a tendência mental, né? Ele fala assim: quem acha que está com a mente infectada por pensamentos pessimistas e de carência deve efetuar uma reprogramação. Obviamente, né, que essa reprogramação é substituir esses pensamentos pessimistas de carência, de crítica, de reclamação por pensamentos de gratidão, de elogio, né, de bênçãos na vida do outro, ao invés de ficar só criticando. Enfim, ele continua assim: se você se habituar a controlar a sua mente... Como assim controlar a mente? Jesus Cristo ensinou há 2000 anos atrás o seguinte, algo parecido. Ele fala: orai, vigiai. Esse orai e vigiai, esse vigiar, é controlar a sua mente, é controlar a sua palavra, é controlar as suas atitudes. Então, se você se habituar a se vigiar, se você se controlar a vigiar a sua mente, além da prosperidade, conseguirá alcançar o sucesso e a harmonia também na família, no casamento, no estudo, em tudo aquilo que lhe cerca, né? Em outras palavras, você será uma pessoa perita em construir seu destino conforme a sua vontade. Deus nos deu o livre arbítrio. Por isso que você deve construir um destino de acordo com a sua vontade. Se sua vida não está legal agora, é porque você talvez não tinha o conhecimento que o seu destino, a sua vida atual, nada mais é do que resultado da sua tendência mental que você teve mantendo até então. Ele fala sobre isso na página 15, né? Partindo para uma vida próspera, que é a parte 1 do livro. Ele fala assim, ó: gostaria de dizer que a prosperidade não deixa de ser reflexo da atitude mental que a pessoa tem durante a sua vida. Ou seja, a prosperidade ou a não prosperidade depende da sua tendência mental. A gente já falou um pouquinho antes. Uma situação, uma determinada situação econômica de um indivíduo não deixa de ser fruto da atitude mental dele. Essa postura mental pode ser de hoje, de ontem ou de um longínquo passado, né? Em outras palavras, olha só que interessante, a mente antecede os fatos. Tudo o que acontece hoje com você, tudo aquilo que você tem ou deixa de ter na sua vida, foi antecedido por uma mente próspera ou de carência. As pessoas que estão desfrutando de uma vida próspera estão colhendo prosperidade que foi semeada há muito tempo no solo denominado mente. Mesmo que tenham plantado a mesma semente, a quantidade e a qualidade dos frutos colhidos podem variar de acordo com o tratamento por elas dispensado no decorrer do tempo e do cultivo. E aí ele continua, página 15. Devemos iniciar imediatamente o plantio em nossa mente da semente denominada prosperidade e acreditar na colheita abundante. A convicção de conseguir bons resultados, prosperidade, irá gerar um sentimento indispensável para o sucesso, a alegria. O importante é essa primeira conquista, ter alegria no coração. Sentimento este que ninguém pode roubar do seu íntimo. Bacana, Bruno, mas o que seria essa prosperidade que a Seichun Noe fala, né? Prosperidade é só ter muito dinheiro, muitos bens materiais? No livro A Verdade, volume 4, que é parafraseado nesse livro A Prosperidade em Suas Mãos, o autor cita o A Verdade, volume 4, fala o seguinte: ser rico é, na verdade, um estado espiritual de satisfação em que a pessoa sente conforto. Olha só que interessante. Não fala que ser rico é ter muito dinheiro, é ter muitos bens materiais. Ser rico é, na verdade, um estado espiritual de satisfação em que a pessoa sente conforto. E ele continua: aquele que é desprovido da sensação de conforto e satisfação e corre avidamente em busca de dinheiro e bens materiais, tal qual um mendigo faminto, é um homem pobre, por mais que ele possua dinheiro e bens materiais em abundância. Olha só que interessante, né? É um homem pobre, mesmo que tenha muitos bens materiais e dinheiro, é um homem pobre. Porque se não tiver a sensação de conforto, de bem-estar, de tranquilidade e de paz espiritual, de nada lhe serve ser rico financeiramente e materialmente. Tem muitas pessoas que não têm muito dinheiro e não têm muitas questões materiais, mas se sentem felizes, se sentem com paz espiritual, sentem essa sensação de conforto. E tem muita gente que tem muito dinheiro, tem muitos bens materiais, mas que não tem paz espiritual, que não tem autoestima, que não tem harmonia familiar, que nunca está feliz, nunca está satisfeito com nada. Então, a prosperidade, a maior prosperidade que uma pessoa possa ter, é justamente ter essa sensação de conforto, que ele fala é um estado espiritual de ter a sensação de conforto, de ter essa paz espiritual. Aí você pode estar se perguntando aí, mas Bruno, a Seichun Noe é contra a riqueza financeira e material? Eu vou responder essa pergunta na segunda parte do nosso estudo. Fica aí!
As atividades virtuais da Seichun Noe continuam. Elas ainda são uma forma de nos mantermos conectados a qualquer hora e a qualquer lugar. E isso é graças aos mantenedores da Seichun Noe nas mídias. Com contribuições simbólicas, eles ajudam a levar o ensinamento a lares de todo o Brasil. Se você também sentir o desejo de contribuir e se tornar um mantenedor das mídias, acesse o link na descrição deste podcast para mais informações. Você com certeza irá fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigado!
Ficou uma pergunta aí na primeira parte para a gente responder, né? A Seichun Noe é contra a riqueza financeira e material? A resposta está no livro A Prosperidade em Suas Mãos, página 21. Ele fala assim, ó: não há inconveniente algum ter o desejo voltado para o enriquecimento material. Não tem problema algum. Mas tem uma ressalva, tá? Mas se a pessoa fica obcecada pela riqueza material e se torna desprovida de amor ao próximo, compreensão, bondade e demais virtudes espirituais, olha só que interessante, e demais virtudes espirituais, podemos dizer que ela é espiritualmente pobre, embora seja rica materialmente. Então, existem pessoas que colocam o enriquecimento material a todo custo e perdem as virtudes que faz enriquecer verdadeiramente. Quais são essas virtudes, né? Que ele fala aqui, amor ao próximo, compreensão, bondade, alegria, felicidade. Então, quando eu perco essas virtudes, mesmo que eu enriqueça momentaneamente, essa riqueza se vai, porque o que mantém a riqueza são as virtudes de Deus. E quando eu coloco a riqueza material em primeiro lugar, muitas vezes a pessoa vai pensar assim, justamente por abandonar as virtudes, vai pensar assim, não tem problema eu sonegar esse imposto. Não tem problema se eu vender um produto para a pessoa e, na verdade, esse produto não entrega o que eu estou falando. Eu sei, no fundo, que é uma propaganda enganosa, mas a pessoa vai demorar para descobrir. Então, a pessoa começa a sonegar, começa a fazer propaganda enganosa, começa a vender produtos com defeitos. Enfim, porque coloca a riqueza material em primeiro lugar. Às vezes até é contratado para fazer um trabalho e entrega metade do trabalho, né, para quem é prestador de serviço, porque coloca a riqueza financeira material em primeiro lugar, ao invés da manifestação das virtudes de Deus. E quanto mais eu manifesto as virtudes de Deus, mais eu prospero em todos os sentidos verdadeiramente e mais eu consigo manter essa prosperidade. Não adianta você ter uma prosperidade financeira e material momentaneamente e, por não ter virtudes, por não ter qualidade suficiente, essa prosperidade, ela se vai. Naturalmente, a sensação de conforto vai embora também. Lembra da sensação de conforto? Se você consegue a prosperidade financeira e material por meio ilícito, existe uma vozinha lá no fundo que vai tirar essa sensação de conforto. Vai ficar o tempo todo. Pô, mas você fez pelo lado errado, você fez pelo lado negativo, você fez mentindo, você fez usurpando das pessoas. Por mais que essa riqueza material esteja manifestando na sua vida, essa sensação de desconforto vai fazer com que você não usufrua como deva usufruir essa riqueza financeira e material. Então, vá pelo caminho correto. Vá manifestando as suas virtudes. Existe uma máxima da RH que eu sempre falo nas palestras, que fala o seguinte: as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo seu comportamento. Mas a gente pode mudar essa frase também, falando o seguinte: as pessoas são contratadas pelo currículo e são promovidas também pelo seu comportamento. Tanto a demissão quanto a promoção tem a ver com o seu comportamento. Em outras palavras, tanto a demissão quanto a promoção tem a ver o quanto você manifesta essas virtudes no seu dia a dia, na sua vida. Lembra da tendência mental que eu falei na primeira parte? Você vai manifestar ou não prosperidade de acordo com a sua tendência mental. Se a sua tendência mental é manifestar essas virtudes na sua vida, essas virtudes de Deus, alegria, felicidade, o entregar sempre a mais daquilo que lhe foi contratado, você mesmo ganhando pouco, você sempre faz a mais. A gente pensa que não, mas a gente está sempre sendo observado. Então, quanto mais você manifesta as virtudes, quanto mais você age de acordo como Deus agiria, mais a prosperidade em todos os sentidos manifesta para você. E aí a gente, além de fazer essa ressalva, né, que a Setinuê não é contra o enriquecimento financeiro e material, a gente parte do princípio que prosperidade é ter coisas não materiais. Por exemplo, aqui no livro ele dá esses exemplos, na página 20. Ele fala assim, existem pessoas que desejam algo impalpável, imaterial. Por exemplo, para um cantor, a maior prosperidade que ele pode ter na vida não é só a riqueza financeira. Para um artista, né? Ele vai conseguir essa riqueza financeira e material se ele tiver a prosperidade de ter uma bela voz, de uma bela performance no palco. Por ele ter essa prosperidade, de ter esse dom, de ter esse talento, esse talento através das suas virtudes, aí sim vai se manifestar como riqueza financeira e material. Então, para muitas pessoas, a riqueza está em manifestar o seu próprio dom. Para um cantor, ter uma bela voz. Para um jogador de futebol, é ter o talento, né, de ser um bom jogador de futebol, de dar belos chutes, de fazer bons dribles. Para um médico, de ter habilidade, de ter conhecimento suficiente, e dependendo se ele for cirurgião, de ter habilidade nas mãos ali. Para um advogado tem que conhecer leis, muitas leis específicas. Então, para um advogado, a maior prosperidade que ele possa ter é essa habilidade de conhecer as leis, a habilidade de pensar rápido, a habilidade de ter uma boa argumentação. O advogado que não tem nada disso fica pelo caminho. Então, a prosperidade que as pessoas pode ter e deva ter na vida, na maioria das vezes, é uma prosperidade imaterial e impalpável. Junto à manifestação das virtudes, vai fazer com que a prosperidade financeira e material manifeste na vida, tá? E aí, esse livro que eu estou usando aqui, ele é bem interessante, que ele fala de 10 dicas que repelem a prosperidade e 10 dicas que atraem a prosperidade. Por isso que eu reforço para que você leia, adquira através do site livraria.sni.org.br. Eu vou ler um dos segredos para prosperar, que é 10 segredos para prosperar e 10 que repelem a prosperidade. Um deles, que é o quarto segredo, ele fala assim, ó: agradecer as dádivas recebidas. Então, quer prosperar na sua vida? O sentimento de gratidão tem que estar mais forte do que o sentimento de crítica e de reclamação. Ele fala assim, página 113, agradeça ao que já recebeu, mesmo que seja pouco. Muitas pessoas só querem agradecer quando tem muito, mesmo que seja pouco. As pequenas dádivas, só pelo motivo de você ter acordado hoje, você poderia não acordar, você poderia não ter levantado, já é motivo suficiente para você agradecer. Respirou, agradece por poder respirar. Abriu os olhos, enxergou, agradece por poder enxergar. Andou, agradece por poder andar. Agradeça as pequenas coisas da sua vida. Às vezes, a gente só lembra que tem que o corpo está funcionando perfeitamente quando uma parte do corpo para de funcionar ou quando alguma parte do corpo começa a dar problema, né? Eu lembro muito quando eu era criança, falava assim, mãe, minha cabeça está doendo, me dá um remédio. Minha mãe falava assim, agradeça. É sinal que você tem cabeça. Parece óbvio, é óbvio, né? Às vezes a gente só lembra que tem cabeça quando dói, né? Então, tem o hábito de agradecer. A gratidão deve ser o hábito e não a reclamação. Ele continua falando na página 113. As pessoas pobres, olha só que interessante. As pessoas pobres têm a tendência de esquecer-se de agradecer ao que têm e lamentar o que não têm. Elas frequentemente pensam, ah, eu gostaria de ter isso ou aquilo, mas não consigo ter. Eu sou infeliz porque não possuo tal objeto ou tal condição. Então fica o tempo todo fazendo uma oração ao contrário. Fazem a oração da carência, a oração da reclamação. E aí você tem que mudar essa oração da carência para a oração da gratidão. Ele continua no livro. Essas pessoas devem criar o hábito de agradecer ao que já possuem. A fonte de todas as coisas maravilhosas é Deus, que criou os seus filhos, que somos nós, seres humanos. Mas muitas vezes o ser humano não consegue receber essas provisões maravilhosas porque o canal para sintonizar com Deus está fechado. Toda vez que você reclama, toda vez que você critica, toda vez que você nutre um sentimento negativo, você está fechando o canal de comunicação com Deus. Não que Deus parou de mandar as boas vibrações e as dádivas. Você que está em outra frequência, sintonize com a sintonia com Deus. Existe um canal chamado Deus FM. Conecte com o canal de Deus. Ele fala assim, o meio para abrir o canal de ligação entre Deus e o ser humano, entre Deus e você, é o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão sintoniza com as vibrações do mundo de Deus e tem o poder de reproduzir no mundo da matéria todas as coisas boas que existem no mundo de Deus. O método mais simples e eficaz para o ser humano receber as dádivas de Deus é o constante sentimento de gratidão. Na verdade, Deus está enviando constantemente provisão infinita para nós. Então, pare de reclamar, agradeça o tempo todo. E aí você pode pensar assim, Bruno, é muito bonito falar para eu agradecer, mas é que você não sabe como está a minha vida agora. Minha vida está uma meleca, não está legal. E aí eu aprendi a duras penas, a minha mãe sempre veio com as máximas da Seiichi no Hye. Quando minha vida não estava boa, a gente passou por muita dificuldade, ela falava assim, agradeça. Como que você se sente merecedor de algo melhor se você é incapaz de agradecer aquilo que você tem hoje? Como que você se sente merecedor de algo melhor se você é incapaz de agradecer aquilo que você tem hoje? Então, o sentimento de gratidão, ele é o ponto de partida para uma vida próspera, para que a sua mente passe a ter essa tendência de gratidão, de ver as dádivas de Deus e abrir esse elo de comunicação com Deus. Mesmo que a sua vida não esteja legal. Agradecer quando tudo está muito bom, quando tudo está maravilhoso na nossa vida, é fácil, qualquer um agradece. É justamente no ambiente de dificuldade que devemos manifestar o Deus do nosso coração, a gratidão que está no nosso coração. Bom, vou finalizando por aqui. É muito curto esse nosso SNCast. Entra no YouTube, tem vários vídeos completos do ensinamento da Seiichi no Hye. Ou então, procure uma associação local ou uma regional mais próxima de você para que você possa assistir essas e outras mensagens ao vivo. Entre no site sni.org.br/onde-encontrar. Lá vai estar separado por estado e por cidade. E espero que tenha uma localidade próxima de você para que você possa assistir ao vivo aí as nossas palestras da Seiichi no Hye. Gostou desse episódio? Curta e compartilhe aí com algum amigo ou algum familiar que precisa corrigir a sua tendência mental para que possa prosperar cada vez mais. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.